Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, exatamente 19 horas 30 minutos. Ó, em ponto, hein, Tomás? 19h30, cravado ali, em ponto. Ah, Tomás aqui, como sempre, na parte técnica. O Tomás tá fazendo um gesto ali para mim, para eu deslocar a cadeira para a esquerda aqui, para ficar centrado na câmera. E vocês que estão no YouTube vão ver. Ele tá fazendo um gesto assim. Eu falei, você tá me direcionando para a esquerda ou tá me dando um passe? Ele falou que é o passe. É o passe para o lado. Tá bom. Então, Tomás ou Cruel comigo aqui novamente no programa. Bom, vamos lá. Aproveitando aqui hoje, muito frio aqui em São Paulo. Essa noite lá onde eu moro na Saúde deu 12 graus. No sul do país está bem frio, né? E o pessoal do Nordeste que está no quentinho, tá aquela temperatura que a gente gostaria que tivesse por aqui. Mas vamos lá, superando o frio com calor humano e espiritual. Bom, deixe-me começar dizendo para vocês o seguinte. Eu vou estar viajando na segunda-feira de manhã para o Rio de Janeiro. De novo, Tomás, mas eu vou estar indo para o Rio de Janeiro fazer 6 palestras em 6 grupos diferentes, em 6 lugares diferentes da cidade, sendo que 2 lugares, Petrópolis e Duque de Caxias, é fora a do centro do Rio, ou da Zona Sul, ou Zona Norte. E eu vou ao Rio 2-3 vezes por ano e eu atendo a 14 grupos diferentes do Rio, em bairros diferentes, onde eu faço palestra. E a cada vez que eu vou ao Rio, eu vou escalonando esses grupos, porque eu não posso ficar muito tempo lá. Eu fico uma semana e retorno para cá por causa do trabalho aqui. Então, cada vez que eu vou, eu faço 6 ou 7 grupos. Depois eu vou retornar em setembro. Aí vão ser 7 palestras em grupos diferentes. Não tenho como atender todo mundo porque não dá tempo. Então, eu vou estar fazendo palestras a partir da segunda-feira até o domingo da semana que vem, no Recreio dos Bandeirantes, na segunda, na terça em Petrópolis, na quinta-feira Duque de Caxias, sexta-feira Laranjeiras, sábado Brás de Pina e domingo Campo Grande. Então é bem corrido, são palestras gratuitas em todos os lugares. Todos os lugares onde eu vou tem arrecadação de alimentos para serem distribuídos para a população carente em torno desses grupos. Há muitos anos que esses grupos fazem isso e quando eu vou, lota. Onde eu vou e aí lotando, aumenta muito a arrecadação ou de alimentos ou de ração. E aqui em São Paulo também eu faço em vários lugares. E isso é uma coisa legal, porque gera assistência social ao mesmo tempo que você está trabalhando com a parte espiritual. Tem muita gente boa no mundo, muitos grupos trabalhando, fazendo esse trabalho, e a sociedade não repara, a televisão não vai lá entrevistar, mas tem muita gente boa, não é gente perfeita, é gente que trabalha, tem defeito e qualidade, está tentando melhorar a qualidade. E assim vamos todos nós melhorando, né? Aumenta a qualidade um pouquinho, diminui o defeito um pouquinho, todo dia, ao longo de uma vida, dá uma mudança muito grande para melhor dentro da gente. Então, eu vou deixar gravado os 2 programas da semana que vem, da quinta e do domingo. O da quinta-feira, eu já gravei essa semana, não percam, quinta que vem, é um material especial sobre ataques extrafísicos e autodefesa. Eu estou abordando esse tema de novo, vamos ver como é que é a repercussão de vocês, e é um programa especial sobre isso, explicando bem mecanismos dos assédios extrafísicos. E eu vou vir amanhã de tarde aqui na rádio para gravar o programa do domingo da outra semana, que vai ser sobre a sabedoria celta, tá? Então estou deixando já bem claro, estou ao vivo aqui, domingo que vem eu estou ao vivo, é quinta da semana que vem, domingo, que os programas estarão gravados. E amanhã, sexta-feira, eu vou estar fazendo no IPPB, como sempre, palestras abertas de sexta-feira, uma palestra sobre Ganesha e Kartikeya, que é o irmão caçula do Ganesha. Semana passada fiz uma palestra sobre Shiva. E aí a segunda parte dessa palestra de hinduísmo, Ganesha, Kartikeya e tudo que envolve em torno desses parâmetros do hinduísmo, né, divindades, numa releitura espiritualista ocidental aberta, bem clara, que melhora também a gente estudando. Tá bom? Vamos lá. Eu vou começar dando duas dicas práticas para vocês. Na hora que a gente vai dormir, o nosso chakra frontal fica muito sobrecarregado de imagens do dia a dia. Eu já comentei aqui tantas vezes, né? A nossa geração está passando uma incidência de luz sobre os olhos muito grande. Nossos avós, por exemplo, eles não tinham celular com a telinha acesa, não tinha computador, não tinha TV antigamente. Então, eles não tinham tanta incidência de luz sobre os olhos, que são controlados pelo chakra frontal. Também a informação não chegava rapidamente às pessoas. Às vezes levava dias para uma informação de um noticiário chegar, enquanto que hoje, pela telinha do celular, em um instante, pela internet, você fica sabendo de algo que ocorreu do outro lado do mundo. Então a quantidade de informações que entra pelo chakra frontal é muito grande, que é o chakra que não somente traz a clarividência, mas é o chakra do conhecimento, aonde você observa o mundo e os olhos são atraídos pelo movimento. Então, os nossos olhos e o chakra frontal estão de olho no mundo e de olho na telinha do celular, computador, exceção, é claro, de deficientes visuais, em que os sentidos são compensados, aonde a audição é mais apurada, o tato, o paladar e o olfato. Mas eu estou pegando em condições da população em geral, o chakra frontal está muito sobrecarregado, tanto de luminosidade quanto de muitas informações. Quando a pessoa vai deitar e fecha os olhos, o que ela poderia fazer? Esqueça-se da vigília, esquece tudo o que aconteceu no dia, não fica pensando no que vai acontecer amanhã, porque durante o sono existe a possibilidade do campo energético dilatar enquanto o metabolismo do corpo relaxa e as ondas cerebrais também. Nesta dilatação do campo áurico, o corpo espiritual se solta do encaixe material, seja alguns centímetros para fora, ou metros, ou em outros planos, dependendo das condições da própria pessoa. Então, sabendo que durante o sono é um momento que você se permite mais horas de relaxamento no teu dia e que as ondas cerebrais relaxam e o metabolismo cardiorrespiratório também, a pessoa está na borda de saída para o outro plano, se ela estudar esse tema. É claro que a maioria das pessoas desconhece isso, mas eu estou me direcionando para vocês que já estudam algum conteúdo espiritual e também as experiências fora do corpo. Então, alguém dentro dessa perspectiva, na hora que ela vai deitar, ela sabe que se adormecer com os pensamentos do dia a dia girando, memórias do dia a dia girando, ela vai arrastar esse clima mental para dentro do sono e isso vai diminuir a sua lucidez na hora da saída do corpo, porque tudo que a gente pensa gera formas mentais, as formas pensamento em torno da aura da cabeça. Quando a gente fecha os olhos, o corpo pode estar bem cansado, só que a mente às vezes está em looping, está girando num padrão de ideias fixas, que são chamadas então de monoideísmo, né? O padrão de ideias fixas girando. E aí, se a pessoa arrasta esse clima para dentro do sono, à medida que o corpo espiritual vai se soltando, ele tem que atravessar essa massa de caquinhos de formas mentais dos seus pensamentos na hora de deitar, envolvendo a aura da cabeça. Então, o seu corpo astral, quando flutua para fora, antes que ele alcance o outro plano, ele tem que passar por um oceano de detritos mentais que você acalentou durante o dia e arrastou para dentro do sono. Então, seria de bom tom limpar a mente antes de deitar, né? Fazer alguma coisa que não deixasse sua mente pilhada, né? Muito agitada. Isso prejudica até o sono comum, quanto mais as saídas do corpo. Então, seria legal ler algo antes de deitar, para que esse algo, a temática do que você está lendo, remontasse a falar de plano espiritual, saídas do corpo, chakras, algum tema que não seja do cotidiano, do dia a dia, e que fale de alguma coisa além, extrafísica, espiritual, para na hora que a pessoa fosse deitar, as formas mentais gravitantes em volta da aura da cabeça fossem relativas ao tema que ela está buscando, no caso, a saída do corpo. Isso favorece a lucidez lá fora durante a saída. Então, muitas vezes, eu comentei aqui com vocês de pulsar luz na testa, como se tivesse um sol quentinho, aceso, vivo, suavemente pulsando luz para fora com muita calma. É claro que há pessoas que já trabalham com energia há muito tempo, elas podem projetar luz direto pelo frontal como uma irradiação. Porém, inicialmente, o que eu aconselho, pulsa a luz. Com o tempo, você irradia. Mantém essa pulsação, como se a boca do chakra frontal expandisse todo dia, igual alguém fazendo musculação, tentando expandir a musculatura através de exercícios repetidos. A pulsação de luz, ela dá ideia para você, além de ser uma movimentação bioenergética no seu chakra frontal, ela traz a ideia para você da luz, traz a ideia do chakra, e isto tudo afasta você do padrão mental de pensar em coisas somente do dia a dia, que é o que mantém você lacrado e preso a esse plano. Então, pulsa um pouquinho de luz sem forçar a barra, leia algo pertinente a algo extrafísico na hora de deitar, se puder meditar um pouquinho para acalmar a mente, não que a meditação vá te levar à saída, mas a meditação feita antes de deitar, ela acalma a ansiedade, acalma as emoções e acalma o clima mental, até você deitar já com a mente mais tranquilizada. Tudo isso favorece. Agora, não adianta ler algo antes, não adianta pulsar a luz na testa ou meditar, se na hora de deitar você entra novamente naquele looping mental que vai manter você preso energeticamente nesse plano. Então, como boa parte de vocês não faz isso que eu estou falando, de trabalhar luz na testa, olhe antes de deitar ou meditar, e é claro, cada um tem seu jeito. Tem gente que trabalha tantas horas, deita, cai como pedra de cansaço, é justo, trabalhou pra caramba, acordou cedo, pegou um ônibus lotado, sabe? Não está se pedindo nada além do que a pessoa possa dar. Você não está morando dentro de um templo ou isolado no Himalaia, que você pode meditar horas por dia. Muita gente pega essa base, que não é factível na correria dos dias de hoje. Um pouquinho que você fizer com qualidade vale mais do que ficar horas ali, sendo que você não tem esse tempo, tem família, trabalha. A gente tem que ajustar as coisas de acordo com como o mundo é. Não adianta viver de fantasia mística. Você não está morando no Himalaia, você não está morando dentro da pirâmide do Egito, você está em São Paulo, está no Brasil, e você tem que trabalhar, tem família e tem as coisas do aqui e agora. Só não pode é deitar arrastando as coisas do aqui e agora para dentro do sono. Então tem um método que eu vou tentar explicar para vocês para facilitar essa entrada no sono com uma melhor qualidade de energia e de lucidez na mente, numa tentativa eventual de uma saída do corpo, ou caso ela aconteça espontaneamente, leve uma melhor qualidade de lucidez para essa saída. Vamos lá. Muitos de vocês que estão me ouvindo trabalham irradiando energia com as mãos. Existem muitos métodos: o reiki, a cura prânica, o passe à moda espírita ou à moda da Umbanda, o jorei, a imposição de mãos na carismática da Igreja Católica. Ou seja, existem muitos métodos de vibrar energia nas mãos. É claro que o nosso corpo humano, ele é antropomórfico. A gente anda todo dia para lá e para cá, trabalha, mexe. Então, o nosso corpo, ele tem uma expressão no plano físico onde vivemos. Então, a gente usa as mãos para dirigir, para comer. E na hora de se expressar, você mexe as mãos. Na hora de você passar energia, você estende as mãos. É normal. Porém, no Oriente Antigo, principalmente dentro da parte yogi, onde se havia a meditação e a interiorização da mente para dentro, para evitar a informação de fora excitar os sentidos, os iogues trabalhavam os chakras mentalmente, não precisavam usar as mãos, e irradiavam também mentalmente, porque eles estavam vivendo boa parte do dia com o corpo quieto na meditação. Porém, vocês que moram em cidades e no Ocidente, e tem cidades muito populosas, inclusive na Índia, que é o país mais populoso do planeta no momento, quem tem atividade tem que sair para trabalhar, vai mexer o corpo, vai expressar com as mãos, então é mais fácil você estender as mãos. Porém, pode-se energizar algo usando chakras ou a força do pensamento. Então, quem de vocês trabalha irradiando energia com as mãos vai reconhecer essa expressão, Mãos de Luz. Em inglês, Hands of Light. Tem um livro da Barbara Brenner muito bom, que é o Mãos de Luz, que é uma trilogia, o Mãos de Luz, o Light Energy e o Cura Interior. Três livros muito bons. Tem todo o trabalho da cura prânica do Shoa Kocksui, maravilhoso mestre de passagem de energia. O Mikao Sui com o Reiki, que é também um método maravilhoso de trabalhar a energia. Muitos autores da área espírita trabalhando o passe, autores trabalhando na área do magnetismo, aplicando passes magnéticos, também usando as mãos. Então, para vocês que já trabalham irradiando as mãos, é um pouco mais fácil fazer o que eu vou orientar. Para quem não trabalha com energia, está lidando com esses assuntos inicialmente, vai estudando com mais calma, procure estudar mais um pouco a parte de chakras e esses autores que eu acabei de citar, Barbara Brenner, Mikao Sui, o cara que redescobriu o método do Reiki, o Shoa Kocksui da cura prânica e tantos autores aí de passagem de energia, autores sérios, muito profundos. Então, o que a pessoa faz? Independentemente da posição que ela vai deitar, ela pode estar de barriga para cima, de bruços, barriga para baixo ou de lado, não importa. Ao deitar, tira o foco da atenção da mente no frontal e leva a atenção para as mãos. Visualiza mãos de luz. Várias formas de fazer isso. Você pode imaginar que você tem um sol em cada palma da mão e pequenos sóis nas pontas dos dedos. Você pode visualizar uma aura branca brilhante em volta das mãos. A maneira que você quiser, mas leva a atenção para as mãos, uma atenção com a ideia da luz. E acende a luz das mãos, ou a luz dos chakras das mãos, ou a luz da aura das mãos. Deixa o foco da tua atenção mental na luz das mãos. Tira o foco da testa. Se você conseguir fazer isso de 5 a 10 minutos, deitado e não cair no sono, é claro, porque se cair no sono também vai descansar, mas se você puder manter sem forçar a barra uma suave atenção, serena, tranquila, com as mãos acesas, isso tira o foco do chakra frontal, tira o foco da mente estar gerando novas formas de pensamento o tempo inteiro, porque sua atenção está nas mãos. Qual é a ideia? A luz, veja, não é uma coisa compactada, é a luz nas mãos. Então, ao deslocar a atenção para as mãos com a ideia da luz, tirou o foco da mente, literalmente a mente relaxa mais fácil e você entra no sono não pensando em coisas do dia a dia, mas pensando na luz das suas mãos. Então é fácil vocês fazerem isso, é hábito. Deitou, fechou os olhos, posição que quiser, luz nas mãos, mas não fica na tua mente tentando concentrar nas mãos. Vá para as mãos, saia da testa, se sinta nas mãos, como se a sua consciência estivesse nas mãos e de forma tranquila, não force a barra. É o pensamento tranquilo e uma energia tranquila, energia viva, energia movimento. Você não pode imaginar energia parada ou congelada. Energia é vida, calor vital, prana, como os hindus chamavam, chi para os chineses, ki para os japoneses, fluido vital para os europeus, energia para os gregos. Encha suas mãos de luz na hora de deitar. E aí vocês vão me falar, durante quantas noites eu devo fazer isso? Pessoal, que tal o resto da sua vida, todas as noites? Já que toda noite você deita e tem a possibilidade da saída do corpo. Todas as noites, isso não é somente uma técnica, é uma postura de mudar o padrão mental na hora de deitar. É uma técnica projetiva, embora não pareça, porque as pessoas imaginam algo mirabolante quando tem métodos muito mais fáceis que solta a pessoa de forma rápida e tranquila, sem precisar fazer pirotecnia projetiva ou fenomenológica de fenômenos parapsíquicos. Trabalha um pouco mais simples, é muito fácil mexer com energia das mãos. A outra coisa que eu quero assinalar, para mim, é como eu faço. Eu estou na rua, por exemplo, como estava terça-feira passada, foi na terça da outra semana, estava perto do metrô Morumbi, eu estava vindo do podcast lá, falando de espiritualidade e consciência que eu faço lá no canal do YouTube do Consciência Próspera, toda terça, meio-dia, eu estava vindo para a estação do Morumbi. Eu moro na Saúde, eu pego a linha amarela, vou até a linha verde, aqui perto da Paulista, troco aqui, pego a linha azul e chego na Saúde onde eu moro. Toda terça é esse deslocamento. E aí, ou seja, o Tomás está rindo ali. Tomás, eu não vou para lá de disco voador, nem de charrete cor violeta, cara, né? O charrete mágico ou iniciática, ou um carro esotérico. Não, eu vou de metrô mesmo. E aí, eu tô chegando na estação quando uma entidade, um cara pegado, veio na minha direção. O que que eu fiz imediatamente? Energizei minhas mãos. Simplesmente encho as mãos de luz e acendo. Simplesmente ao fazer isso, a minha aura inteira dilata. E aí o cara já não conseguia chegar perto de mim. Uma das defesas que eu mais uso externamente, quando estou na rua ou no ambiente, sentir algo, eu não preciso fazer nada muito especial. Energizo as mãos. Vai no automático. Ao energizar as mãos, é como se o meu processo energético ativasse. É claro que você, na intimidade do seu lar, você não precisa fazer isso com as mãos, se for um trabalho de energia. Simplesmente você pode usar os chakras, concentração. Agora, deitado, é legal levar a luz para as mãos para tirar o foco da mente. É isso que eu estou querendo dizer. Na rua, ao levar a luz nas mãos, é fácil, porque você acostumou, concentra em um segundo. Agora, em casa, você pode fazer qualquer outra coisa, mas acender a luz das mãos é uma forma de defesa muito eficaz. É claro que com o tempo você vai acostumando. Se todo dia você encher as mãos de luz um pouquinho, você vai acostumar. Em um mês você acostuma. Ah, tô meio estranho, luz nas mãos. Ah, tô sentindo um peso, luz nas mãos. Ah, percebi algo pesado ali, luz nas mãos. Ninguém vai saber de nada. Você não precisa parar de trabalhar ou de dirigir ou andar. Simplesmente se acendeu e automaticamente a tua mente acende o campo energético inteiro, porque você está treinando aquilo todos os dias e fazendo. Está aí uma dica simples. Vou repetir: deita para dormir, luz nas mãos. Está na rua, sentiu algo? Luz nas mãos. É questão de hábito, tá? É uma prática fácil de fazer. Você não precisa pedir a nenhum poder no universo para acender a luz nas suas mãos. É igualzinho, você não precisa pedir a ninguém para respirar, nem pedir para viver e existir. É anímico. É claro que tem mentores extrafísicos que nos ajudam, mas tem coisa que a gente tem que resolver, né, pessoal? E não ficar dependente nem de guia espiritual nenhum. Eles ajudam, é claro, mas que a gente não dependa disso, que a gente desenvolva recurso para a gente, afinal, a gente que encarnou. Então, se defenda, simplesmente acostuma. É fácil de fazer para quem está iniciando ou não sabe trabalhar com as energias na prática. Estude cura prânica, é o ponto inicial que eu aconselharia. É, entra no Google, clica cura prânica, vão abrir muitos conteúdos. É, existe uma editora no Brasil que reeditou todos os livros do Shoa Kokusui da cura prânica, que é a editora eBay, E-B-E-I, editora eBay, tá? Você compra pela internet os livros de cura prânica, pode treinar, é muito legal. Eu estou aconselhando a cura prânica por ser mais fácil para pessoas que estão iniciando, porque às vezes eu falo algo aqui e aí alguns ouvintes falam, mas como que eu vou fazer isso? Porque para a gente que trabalha com isso é até natural falar isso. Nem teria como deixar de ser, porque faz parte do jeito da gente ser. Porém, muita gente que está iniciando, como é que eu vou fazer isso? Estou dando dicas aqui para vocês fazerem agora. Não fica só no que eu estou falando. Estuda um pouco do tema e estuda autores variados para não ficar preso na técnica de ninguém. Você precisa desenvolver seu jeito, seu equilíbrio, seu ponto médio em tudo que você lê. Mas trabalhar com a energia das mãos vai facilitar sua vida, facilita seu sono, facilita as saídas do corpo, facilita a autodefesa, e é uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ser iniciado em nada, não precisa ser médium, não precisa fazer prece para área nenhuma. Suas mãos são suas, as energias são suas, tá? Pode se fazer, independe de raça, credo, religião, sexo, simplesmente é potencial da luz nas mãos. E é claro que se você estiver fora do corpo, às vezes o corpo espiritual não tem nem formato humanoide, pode ser uma esfera de luz. Porém, eu estou colocando isso aqui, encarnado, na vigília. Utiliza as mãos, porque você tem corpo humano, está na rua, não dá para sentar ali e ficar fazendo um pranayama na rua, não dá para ficar fazendo um mantra na rua, verbalizando, e você está achado de louco. Então desenvolva energia nas mãos, porque em silêncio, sem ninguém ver, você já está movimentando suas energias. Então, já é o primeiro bloco, Tomás? Já foi? Cara, não é possível. Hoje você bateu o recorde. Eu não falei quase nada. Já estamos aí no intervalo? Ele falou que ele é o senhor do tempo, que ele acelera ou adianta dependendo do humor dele. É isso, Tomás? Tá certo. Então, gente, nós vamos fazer aí um intervalo. Você quer que abra as linhas para o pessoal ligar, Tomás? Eu tenho que obedecer ele, pessoal. Ele quer que abra as linhas para vocês fazerem perguntas. E ele está dizendo que tem que dar o like. Não sou eu, é ele que está falando ali, tá? Então, eu vou deixar os telefones abertos. 11-31-710221. 11-31-710221. 11-32-624490. 11-32-624490. Já pode ligar agora, na hora do intervalo, que aí quando a gente voltar, o Tomás já passa direto. Se vocês perguntarem sobre o que eu acabei de explicar, para tirarem dúvidas, seria legal, posso aprofundar, e é legal vocês perguntarem, só não desviam o tema. Pergunta ali legal para eu aprofundar, e aí eu possa beneficiar vocês com a resposta, porque às vezes perguntas aleatórias tiram o foco, né, de outras pessoas que gostariam de aprofundar aquilo. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica Tomás Ocruel. Exatamente agora 20 horas e 12 segundos aqui na Avenida Paulista. Deixamos as linhas abertas para vocês ligarem. Tomás está me dizendo que tem muita gente ligando ali. Quando passar a pergunta para o ar, tá? Aí eu vou responder, a pessoa vai desligar o telefone para dar tempo de outra ligar, e enquanto eu respondo no ar. E um esclarecimento antes de eu começar a responder as perguntas. O nível de entendimento das pessoas varia com cada um. Então, você colocando uma coisa, um entendeu do jeito, às vezes o outro entendeu de outro. Só que a explicação estava bem dada. Cada um filtra com o arcabouço mental e discernimento que tem. E às vezes algumas coisas, mesmo bem explicadas, as pessoas embolam ou interpretam ou confundem. Então, vocês devem se lembrar, três ou quatro programas antes, eu passei aqui uma gravação, deixei tocando, de um médium que eu vi no plano extrafísico, que era amigo, gostava do meu trabalho, e passei a gravação do que ele me falou e eu registrei, vocês devem lembrar. Então, veja, tem uma ouvinte que sempre escreve aí, digita tudo que eu falo e coloca, ok. Só que ela interpretou errado. E em função da interpretação errada dela, outras pessoas começaram a me jogar perguntas no meu Instagram. E, no caso, ela achou que era o Chico Xavier. Eu não falei isso. Eu falei, não vou declinar o nome, não é o Chico Xavier, tá? Mas ela botou como achando, e que ele teria me dito algo sobre cura. Também não falei nada disso. Ele não falou nada sobre cura, tá? Ele falou sobre textos e informações que ele queria que eu voltasse a minha temática para uma certa linha, para somar com o que eu já faço. Teve nada a ver. E eu já faço trabalho de cura toda quarta-feira lá no IPPB às 17h30. Então, não era nada sobre isso, né? Agora, o maior trabalho de cura que existe, vocês sabem qual é? Erradicar a ignorância do mundo. Mais do que um passe, mais do que qualquer coisa. É melhor do que pescar e dar o peixe, ensinar a pescar. O maior trabalho de cura é ensinar, é clarear. E eu faço várias atividades, seja da passe. Quantas vezes eu falo aqui de assistência espiritual, dando passe num monte de coisa? Isso é trabalho de cura. Mas as pessoas cristalizaram, acham que é só uma coisinha num centro, você vibrando energia ali de cura. Não, tem vários níveis de cura. E eu sei exatamente o que é que eu estou fazendo aqui na Terra, não como missionário. E os meus mentores me orientam muito bem. E se eu tentar sair da linha, eles me dão um cascudo e eu volto para o ponto inicial. Então, procuro usar discernimento, observa bem o que eu estou falando, eu explico as coisas de forma bem clara, mas às vezes as pessoas interpretam cada um de um jeito e preso somente na sua doutrina, seja ela qual for, e a minha explicação é sempre em aberto, tá bom? Tomás, vamos lá, pode passar. Quem está falando?
Boa noite, Márcio, Rio de Janeiro.
Ô Tomás... Sabe quem está na linha, Tomás? Tomás falou assim, esse cara de novo. Vamos lá, Márcio, você vai fazer a pergunta. Quando eu for responder, Sim. Você desliga, que é para dar espaço para outra pessoa ligar, tá bom? Vamos lá.
Tá bom. Professor, nesses trabalhos de meditação, gosto muito de fazer isso, né? Como se fosse uma higiene do sono, né? O senhor, a gente procura ler, fazer leituras, né? Sadias de temas espirituais, os temas que a gente estuda, né? De universalismo, Outrora, eu também faço, tipo, essas músicas, né? Space Music, né? O que o senhor indica, esses artistas aí que o senhor coloca nos seus trabalhos bioenergéticos. Então, isso tudo facilita estados alterados de consciência. Só que eu ainda não tive, né, a saída do, né, a viagem astral, no caso. Mas isso me relaxa muito, me causa um contentamento e eu acabo pegando sono, tendo uma noite de sono melhor. Eu queria ver com o senhor a questão de. O meu temperamento é esse, né, de ouvir música. Tem outras pessoas que têm outro tipo de
Sim,
temperamento e, de repente, ficam em silêncio e está tudo certo, né,
isso
professor?
tudo certo, cada um do seu jeito.
Então,
E fala,
a
pode falar.
questão. Eu sinto um movimento, esse movimento energético, mas não me causa a saída. Não sei se é um receio, é
Não,
um
no
medo,
teu
alguma
caso,
coisa.
Márcio, como você é doador de ectoplasma, cara, isso acontece muito, tá? Se há
Sim.
trabalho de assistência que os mentores fazem com você durante o sono, ao levar você para fora e o ectoplasma vai pelo cordão de prata para doação, há uma tendência de você apagar em função do trabalho de assistência espiritual, cara. Não é que a saída não esteja ocorrendo. Você está com maior dificuldade de ter lucidez na ida e na volta, mas te garanto que no meio você deve estar consciente. É na ida que está apagando e na volta. Lá no meio, você deve estar consciente, senão você não teria o nível de consciência que você tem aqui na vigília. É impossível. O nível que você tem de conhecimento, você está consciente lá fora, mas é na ida e na volta que o teu processo no próprio corpo ele apaga você por causa do ectoplasma.
Então tá
Legal?
bom, professor. Tá bom, vou desligar aqui para dar vez para
Tá,
outro.
legal.
Aguardando o senhor aqui no Rio de Janeiro, tá
Semana
bom?
que vem
Fica
tô
com
aí,
Deus.
seis palestras.
Amém.
Falou,
Falou.
até mais. Vamos lá, Tomás. Olá. Telefone, os dois ou um só? Qual deles, o 32 ou o 31? Você não sabe o que que você quer, cara. Vamos lá. Telefones 11 31 710221, 11 32 62 44 90, tá? De preferência o 3262, gente, que a outra linha às vezes fica chiando um pouquinho e aí não dá para passar para o ar. Então, se quiserem ligar, e aí enquanto isso eu vou pegando aqui mais informação, tá bom? Eu tinha separado, inclusive, aqui um mantra. Tá, então vamos lá. Quem está na linha? Alô, quem fala?
Olá, olá Wagner, aqui é o Bruno de
Bruno,
Búzios.
você está onde, Bruno?
Estou em Búzios, pertinho
Ô,
da praia.
cara, ó, o Tomás ficou com uma inveja aqui danada. Dor de cotovelo, você está em Búzios aí perto da praia, cara. Ô, que delícia que deve estar aí. Alguma
Isso.
pergunta?
Sim, o Wagner, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a musicalidade que você falou alguns programas atrás, que a música não se propaga pelo ar, né, por ondas
É, se
sonoras.
propaga pelo ar.
Mas no plano espiritual, eu digo.
Não, falei isso não. Eu falei que a música se propaga pelo ar no plano físico. Eu falei que no plano astral ela se propaga por ondas psíquicas. Eu lembro
Ah, isso.
claramente.
Isso. Então, eu gostaria de relatar uma experiência que eu tive sonora, uma experiência
Tá?
espiritual. Um dia que eu passei uma temporada em um sítio, fiz muito trabalho de jardim, colocando muito a mão na terra. E eu fui descansar no final da tarde, relaxei, fiz a pulsação do meu corpo, né? Pulsação nas mãos, pulsação nos pés, pulsação no chakra frontal. E de repente eu comecei a sentir os meus braços se projetando para fora do meu corpo.
Tá.
E aí, a partir desse momento, eu comecei a ouvir no meu ouvido direito um rosnado muito forte. E a
Tá.
minha sensação era que era um rosnado de um lobo.
Sim.
E no início essa experiência me deu muito medo, mas eu pensei comigo mesmo, para eu ficar calmo, para eu ficar tranquilo, que ia ficar tudo bem. E aí, no momento que eu consegui vencer o medo, o que aconteceu foi que uma música clássica começou a tocar na minha mente.
Sim.
Mas era uma música, uma coisa muito bela, assim, uma coisa extraordinária. E eu sou músico, sou compositor. E eu conseguia interagir com essa música que eu estava ouvindo no sentido de criar junto com o meu pensamento
Sim,
aquilo que eu estava
perfeito.
ouvindo, algo que eu queria ouvir. Não
Sim.
sei como, mas isso acontecia.
Sim.
E assim, foi uma experiência muito linda, uma experiência muito rica. E o que eu gostaria de saber é como que foi possível eu conseguir criar junto com a experiência que eu estava ouvindo.
Ô Bruno, vários músicos são assim, inclusive o próprio Auro Corrá, o nosso amigo aí da música New Age, também compôs muita coisa assim. Vamos lá. Como você estava num sítio, um lugar de natureza, e você passou o dia trabalhando com plantas, jardinagem, terra, a aura das tuas mãos ficou bem solta. Isso explica a soltura da aura dos braços na hora que você estava deitado. Perfeito.
Uhum.
O rosnado que você escutou, por exemplo, se tivesse um lobo dentro do quarto e rosnasse, você escutaria isso pelo lado direito, né? Aonde você sentiu o som. Seria um som propagado pelo ar do rosnado de um animal. Porém, se esse animal não é físico, não tem como ele liberar ondas sonoras pelo ar. Porém, isso, ele está no ambiente e o movimento que ele faz reverbera por clareaudiência dentro da tua mente. O nome desse fenômeno se chama clareaudiência, quando a pessoa escuta sons que não são propagados pelo ar no plano físico. São sons psíquicos, né?
Uhum.
Vibram no outro nível, só que a mente da gente converte em som, que é a maneira mais fácil de entender, ainda mais para você que é músico. E muitas vezes existem animais de proteção, cara, junto da pessoa. O xamanismo fala muito nisso, animais de poder, sendo que tem outra possibilidade. Eu não sei onde é o sítio onde você estava, se tem mata nativa, pode ter lobos.
Sim.
Aí. Né?
É lá em Teresópolis,
Teresópolis tem uma vegetação enorme, cara, muita montanha. Então pode ser um animal desencarnado ou de proteção, ou que estava aí no ambiente do sítio e você percebeu. E o lance da música, inclusive, tem vários livros sobre isso, cara, de pessoas que captam música dentro da mente, depois compõe junto com ela e depois faz a música acontecer no plano físico. Tem um nome, chama-se NADA, N-A-D-A, usando aqui o nosso alfabeto, aí, caracteres latinos. Esse som em sânscrito na Índia chama NADA, tradução, som sutil, ou NADA, que é um som psíquico. Então, para os hindus, desde a antiguidade, haviam sons dentro dos chakras, incluindo captação de música, que não estava vindo de fora, vinha de outro plano e de algum jeito energeticamente encaixava, e a pessoa dizia: estou ouvindo música dentro de um chakra, ouvindo um som dentro de um chakra ou dentro da mente. Existem livros, tem um autor, chama-se Douglas Scott Rogo, ele já está desencarnado, ele tem alguns livros, é que eu não me recordo exatamente em qual. Tem um dos livros que ele fala do nada, que é o som sutil. Inclusive, em saídas do corpo, pode-se escutar música no outro plano, mas não é a maneira como escutar aqui por ondas sonoras, são ondas psíquicas. O que você teve foi um fenômeno de clareaudiência, e é possível captar música do outro plano para cá e converter em ondas sonoras do lado de cá. Tá perfeito, cara.
Muito bacana. Ô Wagner, eu gostaria de falar só mais uma coisinha com você.
Ok.
Eu sou compositor e eu sempre gostei muito do seu programa, e eu sempre me identifiquei muito com a parte das suas leituras com música de fundo, e agora com essa coisa de direito autoral no YouTube, isso, a gente está tendo esse problema, né, que é muito difícil. Então, eu gostaria de te oferecer algumas músicas sem direito autoral, e gostaria de alguma forma conseguir te enviar uma música para você ouvir, ver se você gosta ou não, que aí eu poderia te enviar esse material para você poder usar no programa. Seria uma grande honra para mim.
O Bruno, seria legal, tem que ver, porque o YouTube às vezes corta arbitrariamente, cara, antes mesmo de verificar mesmo algo autoral, por incrível que pareça.
Entendi.
Porque o meu amigo Rodrigo Betim já ofereceu para fazer as flautas. A gente ficou com receio, porque até explicar para o YouTube que não é tirado de algum lugar, ele já limou o programa. Tomás está confirmando. Cara, eu igual você, sem música eu desencarno, Bruno, eu não fico encarnado. Sem música não dá para viver, cara, não tem como. Então é uma pena que o YouTube está fazendo isso. Puxa, eu adoro ler um texto com uma trilha sonora legal, dá uma outra atmosfera, né? Então,
pois é muito bacana.
De qualquer
mesmo.
Forma, obrigado aí pela. Você podia mandar lá no meu Instagram uma só para eu ouvir, não para trazer para cá. É @WagnerDeloyBorges.
Tá, eu te mando no Instagram então.
Então tá, obrigado, viu, Bruno?
Obrigado.
Falou. Filho. Tomás, falou. Mais alguém? Não? Então, vou explicar um. Tem alguém ou não tem, cara? Ele hoje, gente, ele tá meio assim oscilando. Tem? Tá bom. Quem é que tá falando?
João.
Não deu para ouvir. Qual é o seu nome?
João.
Ah, ô João, você tá onde, João?
Moro em Votorantim.
Tudo Votorantim, bem? Vamos lá, aqui em São Paulo. Alguma pergunta?
Eu queria que você me respondesse, por favor, por gentileza. A gente pode ter, assim, eu queria saber se foi sonho que aconteceu há quase mais de 50 anos atrás, porque eu morava lá no Paraná e eu tinha que atravessar uma estrada, o asfalto, para mim ir para Cambará, né? E eu sonhei que eu tinha sido atropelado. Um caminhão tinha passado por cima de mim, tinha estourado tudo. E aí eu me vi em cima do morro e todo mundo passava, chorava, minha família, tudo. Eu colocava o dedo neles e eles não conseguiam me responder, sabe? Eles passavam por mim. E depois, eu não contei pra ninguém, porque minha família é muito preocupada, né? E depois de quase acho que uns 15, 20 dias, morreu um cachorro meu, no mesmo local. Eu queria se você pudesse me dizer se isso foi uma viagem astral pro futuro ou foi um sonho.
Cara, não dá pra eu afirmar com certeza, porque mesmo um sonho pode ter conteúdo pré-cognitivo. Muitas vezes a pessoa sonha e tempos depois acontece igualzinho ela viu. Pode ter sido uma saída do corpo, em que você viu algo que iria acontecer. Pode ter sido um sonho. E na hora que você acorda, o cérebro interpreta com uma maneira daqui. Agora, o fato de você parecer que era você que tinha desencarnado, a mente tua pode ter percebido a possibilidade do animal desencarnar em alguns dias, e na hora que essa informação encaixou no teu cérebro configurou como se fosse com você. É possível, ou um sonho, ou uma saída do corpo com conteúdo de pré-cognição. Tem muitos relatos assim no mundo inteiro. Ô, João, é possível sim, viu?
Tá bom, então.
Tá?
Tá, tchau. Muito obrigado. Uma boa noite pra você.
Obrigado por você ter ligado, João. Tomás, mais alguém? O que, que eu faço aqui? Eu só sigo o seu comando aqui, cara. Explico aqui um negócio, atendo uma linha. O que, que você quer que eu faça? Ele pediu de novo pra passar o telefone. 11-3262-4490. É esse que é o que tá ok, né, Tomás? tá bom. Quem tá falando?
É Fábio Torres.
Fábio, você tá onde?
Eu tô em São Paulo.
São Paulo, vamos lá, alguma pergunta?
Sim, eu vi um vídeo seu, Wagner, falando sobre o Tricute Sátiva.
Sim, né? Tricute.
Sim, e eu comecei a fazer. Rapaz, eu tô numa paz.
Oh, que bom.
Numa situação tão gostosa, assim... o que tinha de pensamentos em tormento e tal, foi tudo embora, né? Nossa, só tenho a te agradecer, tá bom?
Puxa, cara, esse exercício do tricute, ô Fábio, ele me foi passado por um yogi extrafísico que tinha um trabalho muito grande no século XX na Índia. Eu não vou falar o nome para evitar polêmica. E eu vi muitas vezes fora do corpo... Por causa, não é por mim, eu pessoa aqui, é porque como eu trabalho com o público, o que eu acabo aprendendo, eu acabo repassando e abrindo cá embaixo. Então, muita coisa minha passada não é nem por mim, é pela função de eu trabalhar passando. E, no caso, a ligação com ele é pelo passado que eu tenho de coisas da Índia. Eu já sabia de várias coisas antes de descer aqui como Wagner Bosch. Por isso que, às vezes, eu conto aqui um mantra, falo do Krishna, e essa técnica chama Tricute Sátiva. E é o ponto aqui entre a sobrancelha, chamado Tricute em sânscrito, ou Kutasta na área da Kriya Yoga. E ao puxar uma linha de energia até a base da nuca, indo e voltando, isso limpa as formas mentais em volta da cabeça, traz paz mental, tranquilidade mental. Que bom que você conseguiu, viu, Fábio? Fico muito contente.
Muito obrigado.
Valeu, viu? Valeu que você ter falado isso, que... Puxa, é legal uma pessoa falar uma coisa que... Um exercício legal. Se eu passei num podcast recentemente, não foi aqui na rádio, porque no podcast eu podia usar PowerPoint para poder mostrar, e aqui na rádio não tem esse recurso. E que legal. E às vezes também, eu falo aqui um conteúdo ligado à velha Índia, que não é a Índia de hoje, que tem até bomba atômica. É incrível como tem gente fanática. Esse tal de Wagner tá falando disso por quê? ele não é yogi, não é iniciado. Não sou agora, porque eu não precisei, eu já fui em outra vida e eu conheço bem essa parte. Só que o pessoal acha que eu só trabalho com saída do corpo. E aí toma uma surpresa quando senta comigo para conversar sobre coisas em sânscrito ou de yoga, de Vedanta, e um monte de gente cobra. Fala mais de Vedanta. Como? Numa rádio aberta? Não dá. Agora, para grupos de alunos meus presenciais, eu explico um monte de coisa. Eu sou apaixonado pelos Upanishads, pelos Vedas, os Puranas, o Ramayana, o Bhagavad Gita, os Rishis da tradição hindu, Shankara com o Viveka Chudamani. Mas é claro que aqui na rádio eu me limito ao tema do programa, que é viagem espiritual, e às vezes dou um toquezinho de uma coisa ou outra. Então, não tem ninguém na linha, né? Dá para eu explicar um negocinho aqui, Tomás? Então, eu trouxe, inclusive, um mantra muito conhecido. Esse mantra, ele está, se eu não me engano, no Brihadaranyaka Upanishad, que é um dos Upanishads, e os Upanishads é o meu livro de cabeceira. Se uma nave viesse e falar, vamos embora, só pode levar um livro, aí seria difícil, hein? Eu talvez escolhesse os Upanishads ou o Tao Te Ching do Lao Tse, da tradição taoísta, o Autobiografia de um Yogi do Paramahansa Yogananda, o Profeta do Khalil Gibran, Jesus, Filho do Homem do Khalil Gibran, poemas místicos do Jalaluddin Rumi. Eu adoro tanta coisa de literatura variada e poema, né, que seria difícil, mas os Upanishads estaria aí concorrendo. Tem um mantra védico, né, e que se chama Om Asatoma. E eu vou ler a letra dele. Vocês podem depois entrar no YouTube, clica lá, Om Asatoma, tá? Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotigamaya Mritcho Mamrita Gamaya. Tradução disso que é espetacular: leve-me do irreal para o real, da escuridão para a luz, da morte para a imortalidade. Este mantra contém a essência dos ensinamentos dos rishis da velha Índia. O primeiro, leve-me do irreal para o real, quer dizer, tire-me de Maya, a ilusão, a Matrix, e me leve para o despertar da consciência. O real em sânscrito, Raja. Leve-me da escuridão para a luz, claro, da treva do ego para o despertar da consciência, o Samadhi, a luz maior. E da morte para a imortalidade, que não é a morte do corpo, porque todos nós somos imortais. O corpo perece, a consciência não. Agora, mais imortal ainda é aquele que não precisa reencarnar de novo para ter que passar outro nascimento e passar outra morte. Então, a morte ali é a morte da ignorância, não é a morte do corpo. A imortalidade, a noção da consciência cósmica, que sabe que não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Esse mantra é maravilhoso. Om Asatoma Sadgamaya Tamaso Majorti Gamaya Miricho Mamrita Gamaya. Clica apenas isso, Asatoma, no YouTube. Vão abrir muitas versões. Tem uma linda da Deva Premal. E eu me lembro que uma vez eu estava vindo aqui para a rádio, escutando música no meu iPod, fone de ouvido, e eu estava dentro do metrô, e era uma seleção de mantras que eu tinha feito, e um deles era o Asatoma. Quando entrou o Asatoma, era uma versão no vocal de uma grande vocalista americana que eu gosto, que é a Tina Malia, maravilhosa, a voz dela. E esse mantra foi tocando, eu deixei ele no repeat, para ele ir repetindo. Eu comecei a entrar num estado alterado, e aí, pela clarividência, eu vi um mentor que estava me acompanhando aqui para a rádio, né? Esses mentores me ajudam muito, e ele mentalmente jogou assim na minha mente: muitos fazem esse mantra sem prestar atenção na profundidade das ideias que estão nele. Da ilusão para a realidade, é o despertar. Da escuridão para a luz, é a quebra da ignorância, clareando. Da morte para a imortalidade, a morte do ego, do eu enferrujado velho, e o despertar da consciência. E ele me falou: sempre que você escutar esse mantra, não escute apenas com os ouvidos, escute com seu coração. E sempre que pensar nesse mantra, lembra do Samadhi, do despertar da consciência cósmica. Não se pode escutar um mantra desse, segundo ele, somente como audição normal de um som. Tem que escutar com o próprio espírito, com o coração, e reverenciar o absoluto, Brahman, que está em todas as coisas. Por isso eu trouxe para vocês aqui a tradução. Outro dia eu falei aqui do Hari Om, falei outro dia do Onamah Shivaya, falei do Bijamanta do Shivahara. Então, ao longo dos programas, devagarzinho, eu vou jogando um negocinho aqui, um negocinho ali, e vou passando essa parte hindu. Só fanático que não entende e acha que a gente só fala aqui de saída do corpo. E, na verdade, tem muitos temas, dá para ver claramente que eu procuro fazer visão de conjunto, moderna e sem estar presa a área nenhuma, e muita gente se incomoda por causa disso. E o mais legal, Brahman em tudo, o resto é o ego da gente. Brahman em cima, Brahman embaixo, Brahman à esquerda, Brahman à direita, Brahman dentro, Brahman fora, Om. Então isso não pertence a ninguém, a doutrina nenhuma, tá? Simplesmente é um estado elevado de consciência, tá bom? Estamos chegando ao final do programa. O que, que foi que você está me olhando com essa cara feia? Ele falou que ele já nasceu assim. Então tá bom, tá? Brahman em você, Om. Gente, obrigado aí por vocês estarem ouvindo pela rádio, pela internet ou assistindo pelo YouTube. Até mais.